Nós vamos conversar agora com o Renato Silva, ele que é empresário, vice-prefeito de Cascavel, fundador da Univel. A Univel, ela está completando 28 anos. 29 anos, já teve aí um encaminhamento, até dizia 29 anos, mas efetivamente 28 anos. No dia 26 de fevereiro de 96 foi quando as atividades foram iniciadas. E é uma instituição que conquistou respeito ao longo dessas décadas todas, não é? São quase 3 décadas. Hoje está tendo início o ano letivo de 2024. Renato, satisfação recebê-lo aqui para a gente falar um pouquinho da história da Univel, entre outros assuntos. Lembrando que o ouvinte pode interagir conosco também, você pode participar. Você ouvinte no WhatsApp 991-37-7533. Renato, bom dia.
Bom dia, Roberto Benjamin. Bom dia a todos os nossos ouvintes, né, que nos prestigiam, confiam no nosso trabalho. É uma satisfação. E estou aqui à disposição, meu caro Roberto Benjamin.
Vamos contar um pouquinho da história, porque hoje é um dia especial. Vai ter festa aí, Renato, ou não?
Não, já cortaram um bolo ali na sala dos professores. Já. Depois você pode passar lá e comer um pedaço também.
Não poderia deixar de passar em branco, mas me parece que está sendo preparado um grande evento para o 30º, o aniversário de número 30, em razão até de ser uma data mais redonda. Agora são 28 anos. Estava dando uma olhada aqui no histórico recente da Univel. A Univel, ela obteve conceito máximo, nota 5, no recredenciamento do MEC, reforçando outros importantes resultados alcançados pela Univel. Lembro que no ano passado, Renato, teve aí também o IGC, que é o Índice Geral de Cursos, regido pelo MEC, conquistando essa condição como o melhor centro universitário do Oeste do Paraná e o segundo melhor centro universitário do Estado. O IGC, para quem de repente não sabe, é um indicador que avalia as instituições de ensino superior do país todo, com base numa média ponderada das notas dos cursos de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, no ano passado, a Univel ganhando esse destaque. Vários cursos com o conceito 5, que é a nota máxima. O senhor imaginou que chegaria a esse ponto, hoje sendo considerado o melhor centro universitário do interior do Paraná, o segundo melhor do Paraná e um dos melhores do interior do Brasil, isso lá em 94, quando o senhor iniciou todo aquele movimento? Qual é o sentimento, Renato?
O que eu posso falar? Primeiro, sentimento de amor e gratidão. Amor e gratidão, as pessoas que de uma forma ou de outra acreditaram, se envolveram, ajudaram, participaram, motivaram, a gente fundar essa instituição. As entidades de classe da época, saudoso ex-prefeito e empresário Jaci Miguel Escanagata, Euclides Formigueri, tantas outras pessoas que de uma forma ou outra se envolveram. O próprio prefeito da época, Tolentino, o empresariado de uma forma geral. Porque parece que não, Zé Roberto. Há pouco tempo eu estava ouvindo um juiz, uma pessoa, não lembro o nome agora, que ajudou a fundar a Fecivel. O trabalho que deu, o envolvimento de tantas pessoas para fundar a nossa hoje UniOS. Agora, você imagine eu, cidadão simples, de origem simples, criado numa família extremamente simples, pobre, daria para dizer, muito rica de amor, mas assim, com muita dificuldade. Encabeçar um projeto tão grandioso para a sociedade como um todo, que nós encabeçamos isso em 94, se não me falha a memória. Você veja como são as coisas, você que está nos ouvindo e você, Roberto Benjamin. Ninguém conseguia fundar uma instituição de ensino superior em Cascavel. Parece um mistério, parece que tinha um sapo seco, alguma coisa que não acontecia. E coube a mim, compramos os projetos de uns empresários de Presidente Prudente, tinha pessoal de Umuarama também, que participava desses projetos. E chegou uma altura do campeonato que eles desinteressaram já os projetos. Tinha mais projetos protocolados no Ministério da Educação. Mas esse pessoal se desinteressou, que que também tava, já estavam tentando e, tipo assim, meio desanimaram. E eu num almoço com várias...
Mas qual era a maior dificuldade? Desculpa interromper, Renato. Qual que era a maior dificuldade naquela época?
Era sensibilizar os conselheiros do Conselho Federal de Educação. Hoje é Conselho Nacional de Educação. Na época era Conselho Federal. Sensibilizar os conselheiros que você não estava cometendo nenhum pecado, você não estava agredindo a sociedade em fundar uma instituição de ensino. Você não estava com intenção de causar o mal. Estava com intenção de realmente suprir uma grande necessidade que tinha em Cascavel, uma cidade pujante, crescendo a passos largos, já que já vinha crescendo. E era uma grande necessidade, assim como foi o aeroporto, foi bons médicos, bons professores, enfim. Mas o que mais faltava nesse momento, o que mais a sociedade clamava, era por mais cursos superiores. E a Univest também, na época, se não me falha a memória, tinha meia dúzia de cursos nos anos 90, por aí. Então, a nossa juventude, de uma forma geral, tinha que sair do seio da sua família em busca de oportunidades, em busca de estudar em outras cidades, Presidente Prudente, Passo Fundo, Curitiba, Florianópolis, enfim, saiu de Cascavel, saiu do seio da sua família, era um choreiro, para ser sincero. Eu mesmo passei por isso, lembro que as minhas, eu tenho três queridos, amados filhos, Daiane, a Viviane e o Lucas. Mas a Daiane e a Viviane também não tiveram oportunidade, como a grande maioria não tiveram, de estudar aqui em Cascavel. Tinha que estudar fora. Aí vinha, quando vinha em casa passear, cada 60, 90, meu Deus, aí chegava a hora de ir embora, as filhas choravam, eu também tinha o sentimento, mas tinha que falar, vamos cumprir a missão, seja que Deus quiser, já que tem que ir, vão logo, porque tinha medo de viajar à noite, uma coisa ou outra. Então, era o grande desafio que os cascavelenses, de uma forma geral, tinham naquele momento, nos anos 90. E coube a nós. Aí, só para concluir o raciocínio, Zé Roberto, e nós estávamos num almoço no Country, tinha vários empresários, e o assunto era tantos outros, né, que se discutiu para o desenvolvimento da nossa querida amada cidade, mas o clamor maior era cursos superiores para acomodar a nossa juventude, para elas não ter que sair do seio da sua família, da sua cidade e aventurar em outras cidades. Aí estava um empresário, o Clóvis, nunca esqueço, é o gerro do senhor saudoso Agripino, que já foi embora também, que era um dos donos desses projetos, era da faculdade lá de Presidente Prudente, UNOES, se não me falha a memória. Olha, eu tenho os projetos aí, nós não estamos mais interessados, e várias pessoas, ele ofereceu para várias pessoas, e eu, como sempre fui meio não, corajoso, como sempre, nasci do zero. Eu sempre digo, meu primeiro emprego na cidade foi ser cortador de lenha no fundo de hotel e lavar mitório. Comprei os projetos. E o Clóvis já falou, olha, não estou lhe vendendo condições. Se você aprovar, boa sorte. Caso contrário, o dinheiro voa. Mas enfim, tudo bem, graças a Deus. E aí compramos os projetos e começamos aí a peregrinação, que daria para dizer. Meu Deus, quanta luta, Zé Roberto. Quantas conversas, olho no olho, sensibilizando os conselheiros que tinha do Recife, de Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. Se não me falha a memória, era 24 conselheiros. E hoje eu acho que é o mesmo número ainda no conselho. E as reuniões eram uma vez por semana, uma vez por mês. E aquela loucura de várias, também as outras cidades, outras regiões também, clamando ao MEC que liberasse os cursos. E eu não sei porque cargas d'água, existe um pouco dessa mentalidade ainda hoje. Deixa uma demanda um pouco reprimida. Mas eu, com bastante humildade, fui sensibilizando os conselheiros que a gente ia fazer o bem. Eu não ia fazer nada de mal e não ia brincar de fazer educação.
Falava do tamanho de Cascavel, da necessidade.
Sim, da região. E olha, eu tenho aqui que fazer um registro publicamente, já fiz outras vezes e tenho que fazer. Várias, Sancho Tene, foi que relatou, era conselheiro de Uruguaiana, mas foi a pedido do saudoso Coronel Sidney, que era o reitor e fundador da Universidade Tuiuti do Paraná. Lembro que um dos clamores naqueles corredores frio do Ministério, do Conselho Federal da Educação, a gente ficava lá o dia inteiro emperado, porque não conseguia nem chegar na sala dos conselheiros antes de ir para a reunião e para a pauta. Lembro que o Coronel Cida já tinha me apresentado para ele e pedido que, né? Ele me encontrou e falou: "E daí, meu caro?" Ele era um cidadão assim bem simplão e tal, cidadão moreno do nordeste do estado. Falou: "E daí, meu caro, o que está acontecendo?" Falou: "Olha, Coronel Cida, estou sangrando por dentro, por fora, pelas costas, as coisas não andam." Aí ele me pegou pelo braço e me levou lá na sala de um dos conselheiros, Sancho Tene, que foi que acabou relatando os nossos cursos naquele dia. Não, na verdade, esse foi o curso de Direito. Os outros que nós começamos já tinham sido aprovados. O Direito deu muito mais, foi muito mais difícil, muito mais. E daí a coisa acabou andando, tinha uma reunião logo em seguida. Tinha 15 projetos na pauta, o nosso não estava. Aí com essa ação, que Deus o tenha e que Deus lhe pague sempre, o Coronel Cid, com essa ação dele, o nosso projeto foi o 16º, que foi para a pauta da reunião daquele dia. E eu, preocupado com o horário de voo, aquela correria toda, já com mala, já no táxi, e o Nilton, o professor Nilton Nicolau Ferreira, que me acompanhava e me assessorava, e é um grande bandeira, grande mestre da educação, estava junto nesse dia. Ele me ajudou a ter paciência, porque eu já estava querendo largar tudo para não perder o voo, porque era outro parto e tal. E daí, graças a Deus, naquela tarde, não lembro exatamente o dia, foi aprovada a nossa carta consulta do curso de Direito. E aí, claro, depois ainda mais uma caminhada, até sair a portaria, ir para os outros setores, ir para séries, e em outros departamentos dentro do Ministério da Educação. Caminhou um pouco e tal, mas enfim, conseguimos ser publicado no Diário Oficial de criar a primeira instituição de ensino particular de Cascavel. E diga-se de passagem, lembro que igual e nem hoje, primeira reunião com os professores, eu com uma calça jeans muito simples, como sempre, imagine, cabocão do mato, aí reuni com professores. O que que eu disse? Olha, nós não vamos brincar de fazer educação, vamos fazer uma educação séria, comprometida, e sempre pedindo aos nossos queridos, amados professores que fizesse para os nossos alunos aquilo que eles gostariam que os outros professores fizessem aos seus filhos. Trate igual, que daí as coisas andam. E não deu outra. Todos os professores que por aqui passaram e estão hoje sempre comprometidos com esse princípio, com o bom senso, se dedicam, se doam. E os alunos se esforçam, por isso que a Univel tem essa nota, essa qualificação como uma das melhores instituições de ensino do Paraná, daria para dizer, com a sua simplicidade, mas com o seu compromisso e sua responsabilidade de não brincar com coisa séria, porque tudo é muito sério, mas você formar pessoas é muito mais sério ainda. Porque você vê, você forma médico, você forma advogado, você forma pedreiro, carpinteiro, engenheiro, enfim, você olha como é que é responsável. Então, a gente sempre teve esse princípio, isso trouxe de berço, graças a bom Deus, aquilo que eu disse, nasci numa família muito simples, mas muito rica de amor. Minha mãe, meu pai, meu Deus, meus irmãos. E a gente teve essa educação, né? Então, a gente coloca em prática aquilo que você tem dentro de você, né? Então, graças a Deus, a Univel é o que é, Hoje é um orgulho, claro que para todos nós, da família, dos sócios, o Valdir, o Milton, grande cidadão que acreditaram e investiram junto comigo nesse projeto, mas os professores, mas a gente fica feliz, porque fez o bem para a cidade, abriu portas. Após a Univel vieram as outras. Uhum. Isso é muito bom, e tomara que venha muito mais. Eu dizia já na época, é melhor ter uma faculdade cada esquina do que ter, sei lá, não sei.
Vamos fazer o seguinte, Renato, nós vamos continuar a nossa conversa depois do Repórter CBN. Nós vamos aos estúdios da CBN em São Paulo. Vem aí o Repórter CBN com as últimas notícias do país e do mundo. Tem mensagens aqui de ouvintes também. Já a gente volta. Repórter.